Será que existe um período ideal para nós, enquanto pais, influenciarmos para o desenvolvimento de filhos, de crianças super desenvolvidas, inteligentes, capazes de enfrentar as intempéries que são próprias da vida com força, com segurança, com coragem? Será que existe um momento de ouro para isso? E caso exista, quais são as contribuições que nós, como adultos, podemos dar aos nossos filhos e também às crianças que estão no nosso meio, enquanto sociedade? Essa é uma intenção frequente, né? Contribuir para que nossos filhos tenham um certo grau de autonomia e se desenvolva na sociedade em um dado momento. Sobre o período ideal, sim, existe. A neurociência fala muito sobre isso. Mas antes da gente discorrer sobre esse tema interessantíssimo, deixa eu me apresentar para que você que chegou aqui no canal, caso ainda não me conheça, passe a acompanhar outros conteúdos aqui também. Pois eu, Daniel Coriolano, enquanto médico, sempre trago desenvolvimento para você aqui, no que diz respeito à inteligência de saúde. Os temas que eu trato aqui no canal e no podcast de saúde dizem respeito a que você, ao acessá-los, possa elevar as suas capacidades em decisões de saúde, portanto, ter mais autonomia para os próximos momentos que você tiver, para você mesmo, para os seus familiares, para as pessoas que você influencia, tá bom? Então, considere, a partir disso, realizar sua inscrição no canal. Basta clicar no botão vermelho que sempre está próximo ao vídeo, ou para quem acompanha nas plataformas de áudios de podcasts, assina o podcast. Beleza? Então vamos falar sobre desenvolvimento infantil. É o melhor momento, sim, para que nós, enquanto sociedade, possamos influenciar para que pessoas pequenos ali se tornem cidadãos de bem, corajosos, fortes, inteligentes. São várias as variáveis que podemos influenciar, e aqui vou discorrer um pouco sobre isso com base na neurociência. O que é que faz com que uma pessoa possa ter boas capacidades, então se aproveitando no momento de ouro da vida, que é a primeira infância. Antes de eu te falar sobre esse conceito de primeira infância, vamos alinhar aqui o que é desenvolvimento infantil. O desenvolvimento infantil é uma sequência de eventos que acontece com a maturação, e durante esse processo de maturação, você evolui suas habilidades, suas capacidades em várias áreas. Capacidade de linguagem, então quando você se comunica com seu filho, com sua filha ali, e ele não fala o português ou outra língua que você fale ainda de uma forma clara, mas você percebe que existe uma comunicação. Até lembrei aqui de um vídeo que eu gravei ontem com minha filha, já de 1 ano e 6 meses, em que ela pensa que fala português, ela não fala, mas só que ela se comunica. Eu vou colocar um trecho aqui pra você ver, dá uma olhada.
Hã?
Não.
Eu vou filmar você falando. Ei, Jade, ei, e conta mais, vem aqui. O que mais? Por quê? Ei, Jade, e diz mais, diz mais.
Você. O pai.
Viu aí como há uma tentativa clara de comunicação, como esse processo de maturação da linguagem está claro? Ela tem 1 ano e 6 meses, mas até esse presente momento ela passou a ouvir muito, a conversar muito nessa linguagem, e em um dado momento ela falará o português, a linguagem audível aos nossos ouvidos e aos ouvidos de pessoas que nem conhecem a Jade. Daqui a pouco ela vai conseguir falar, e isso vai demarcar um traço do seu desenvolvimento, o desenvolvimento da linguagem. Outros desenvolvimentos, desenvolvimento motor. A Jade, com 1 ano e 6 meses, já anda, mas antes disso, ela tentou andar várias vezes. Ela engatinhou, ela caiu, levantou. Então, teve um momento em que o seu sistema locomotor, né, maturou para que ela pudesse andar hoje. Outro aspecto do desenvolvimento é sobre os seus aspectos de percepção de espaço, de percepção de ambiente. Calor, frio, medo, percepções sentimentais, fome. As crianças misturam bastante isso, né? Raiva com fome. Alguns adultos também misturam esses sentimentos. Felicidade com outros sentimentos, tudo se mistura. E à medida que o seu sistema emocional vai se desenvolvendo, ela vai tendo uma melhor percepção do que ela está sentindo momento a momento e poderá agir frente àqueles sentimentos. de medo, de calor, de frio, de riso, de alegria junto aos pais, de sensação familiar, e isso demarca um desenvolvimento social, além do desenvolvimento socioemocional. Portanto, o desenvolvimento infantil cabe muito bem nessa esteira em que vários pontos são importantes. Desenvolvimento todos citados aqui, linguagem, motor, cognitivo, socioemocional, social e até mesmo de aspectos religiosos. Então vai maturando, vai aprendendo com a sociedade, com o meio, e você já percebeu que para esse processo de maturação há de se ter exposição. Para o processo de linguagem, há de que seja necessário outra pessoa conversando ali, por exemplo, com a Jade. Para que a Jade comece a andar, ela precisou ser exposta, ser apoiada quanto a dar os seus primeiros passos. Para que houvesse uma percepção, por exemplo, do meu filho Dante, que ele tem 5 anos, de que aquela raiva que ele estava tendo ali era uma mistura de um pouquinho de raiva, mas o fator desencadeante não era justificável, mas o que de fato estava por trás era a fome que ele estava, ele saiu da rotina. Então essa percepção de mistura de sentimentos com o apoio de familiares, em família é muito importante, é que ao longo do tempo vai envolvendo processos de maturação e de desenvolvimento. Há necessidade de exposição, de apoio, para que os processos de maturação, desenvolvimento de novas habilidades aconteçam. Existe um tripé que a neurociência aponta como influenciadores para o processo de maturação e de desenvolvimento durante a primeira infância, que agora, conforme eu citei, vou dizer qual é esse conceito. A primeira infância diz respeito do 0 aos 6 anos. Nesse momento, há uma grande capacidade de adaptação neuronal, de desenvolvimento cognitivo a partir de desenvolvimento dos neurônios, mielinização, que facilita as sinapses. A mielinização aumenta a velocidade de decisão a partir das sinapses, que é a transmissão de dados, digamos assim, entre o nosso sistema nervoso central, sistema cognitivo. Então, resumindo em termos práticos, é aumento da capacidade de ter informações, com o aumento da capacidade de que essas informações se entrelacem e gere algo prático, algo que diz respeito a uma tomada de decisão do seu sistema executivo. Então, do 0 aos 6 anos é um momento de ouro para que nós possamos influenciar. E algumas variáveis são importantes para que nós possamos deixar essa influência. Mas ainda sobre esses aspectos biológicos que envolvem as nossas capacidades enquanto humanos, um deles é o genético. É como se fosse a centelha divina, é o que já temos como arquitetura, o plano de fundo para que possamos, a partir dessa arquitetura planejada, nos desenvolver. No nosso código genético, por exemplo, não tem a capacidade de ter penas e voar. Nós não estamos planejados para isso. Nós estamos planejados para ter um alto raciocínio clínico, enquanto médico eu, né? Mas um alto raciocínio de decisão para decidir sobre as coisas boas e ruins que estão em nossas frentes. É algo característico, portanto, de nós enquanto humanos, e, portanto, eu chamei aqui essa arquitetura genética da nossa centelha divina. Junto a outros aspectos que são ambiente e experiências. O ambiente é onde que essa genética, essa arquitetura vai se desenvolver. Qual o ambiente propício para isso? Que envolve nutrição, que envolve saneamento básico, que envolve acesso à educação. O terceiro ponto que eu citei são as experiências. As experiências que você proporciona a que a criança tenha de andar e cair e deixar ela levantar, de emitir uma linguagem não perceptível e você continuar a comunicação. Em um dado momento, quando ela começa a escrever e você preza mais por motivá-la a desenvolver essa característica, capacidade de escrita, do que coibir eventuais erros que acontecem no início do desenvolvimento da escrita, e ainda dessa possibilidade recíproca que acontece a partir das interações. Tentativa de andar, cair. Tentativa de andar, cair. Tentativa de andar, conseguir andar. Tentativa de falar, falhar. Em um dado momento, fala de verdade, como a gente espera. Então, essa informação vai e volta, é recíproca. Você precisa se expor para que obtenha o benefício da exposição e da experiência. Genética, ambiente e experiências com uma base de troca. A partir disso, podemos pensar que começar a vida sem essas bases pode ser muito ruim em crianças que não têm um bom ambiente para se desenvolver e ser expostas a esses aspectos que eu citei aqui. Elas podem ter repercussões por toda a vida. Sociedades que não conseguem levar as riquezas das nações para essas crianças, essas famílias que têm crianças, elas podem colher frutos ruins de ter proporcionado na primeira infância ambientes hostis, com excesso de estresses, em vez de causar adaptação, um estresse ou outro que sempre somos expostos, mas um excesso de estresses que causa mais dano do que benefício na fase de desenvolvimento infantil e no desenvolvimento humano como um todo. Se existe uma arma secreta que a gente pode usar para influenciar o ótimo desenvolvimento da inteligência e das capacidades das nossas crianças, dos nossos filhos, essa arma secreta tem pelo menos 5 vertentes. A primeira delas é saúde. Crianças saudáveis desde a infância têm boa saúde ao longo do tempo, no que diz respeito, sobretudo, a doenças crônicas não transmissíveis associadas às doenças cardiovasculares. Proporcionar boa saúde. O segundo elemento, nutrição. Acesso a comidas que nutram de verdade e não contribuem só propriamente com o excesso de peso, obesidades, que tem um dano e uma conexão com a saúde, é algo bom que as sociedades fazem para o desenvolvimento das crianças. As sociedades e, em primeira instância, as famílias. O terceiro elemento que compõe essa arma secreta para o desenvolvimento da inteligência, das capacidades, é o desenvolvimento, o cuidado responsivo. Quando você cuida da criança e responde frente às necessidades dela em qualquer processo de desenvolvimento. Desde o bebê, a criança que está tentando andar, falar, escrever, você responde, você faz algo e não apenas observa. O quarto elemento é proporcionar proteção e segurança. Essa percepção de que essa criança está se desenvolvendo em um ambiente seguro e protegido por você, enquanto pai, mãe ou outro cuidador, vai fazer com que ela tenha uma maior percepção e desenvolvimento socioemocional, pois a proteção predomina em seu ambiente. E o quinto elemento secreto é proporcionar um ambiente de aprendizado constante nessa primeira infância, sobretudo, a qualquer momento da vida, mas nessa primeira infância, sobretudo. O aumento das informações, o aumento das capacidades e das interconexões e da adaptação na primeira infância é incrível. Portanto, eu costumo dizer que não negligencio as capacidades dos meus filhos, não utilizo linguagem simples, utilizo a linguagem complexa que eu deveria usar mesmo, converso com ele e estimulo através de livros clássicos para que ele não se exponha apenas a superficialidades. Tenho muito cuidado na escolha da literatura, da música, porque de outra forma eu estaria negligenciando as capacidades desse momento de ouro dos meus filhos, e por isso também que eu gostaria de compartilhar esse conhecimento com você aqui que buscou de alguma forma sobre esse tema de desenvolvimento infantil. Lógico que existem outros aspectos que nós, enquanto pais, podemos influenciar as nossas crianças, e sobre eles eu gostaria de saber a sua opinião. Quais outros aspectos você julga que são importantes para que nós possamos contribuir para crianças mais inteligentes e mais capazes de contribuir para o desenvolvimento social, mas antes disso, contribuir para o desenvolvimento de suas próprias vidas, que, lógico, vai ter como produto um bom cidadão e o desenvolvimento da sociedade como um todo. Quero ouvir e sua participação sobre esse tópico ou ler os seus comentários sobre isso. Meu nome é Daniel Coriolano, forte abraço, a gente se encontra em próximos conteúdos aqui, no canal do YouTube ou no podcast. Até mais!